dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se e também no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu fazer duas correções aqui de dados que eu dei na semana passada. A primeira é que em 2019, o Airbnb teve um prejuízo de US$674 milhões, não 674 bilhões. E a segunda correção sobre os óculos da Amazon, Echo Frames 2, é que eles são US$70 mais caros que a geração anterior e não mais baratos, como eu comentei na semana passada. Muito obrigado a todo mundo que me deu esses toques ao longo desses últimos dias. E agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio é sobre o Pokémon GO que vai voltar atrás, hein? Vai voltar a facilitar a vida do pessoal que não pode sair de casa. O que rola é que no começo da pandemia, pintaram os bônus extras do Pokémon GO, né? Pra galera conseguir jogar a partir de casa lá, pra não perder a graça do jogo. E aí, quando começou a aparecer que tava tudo voltando ao normal, eles tiraram esses bônus extras, mas voltaram atrás, né? Que tá piorando a situação de novo. Então, no finalzinho da semana passada, começou a pintar, por exemplo, até 5 presentes de graça, né? Pra galera conseguir resgatar por dia. Teve também uma eficiência um pouco maior dos incêndios, né, para fazer a captura de pokémons. E uma terceira facilidade que vai pintar é não ter que percorrer uma distância tão grande com incubadoras lá, no caso de eventos. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, o Google confirmou na semana passada que vai lançar o Stadia para o iOS, isso como web app lá para a galera acessar pelo Safari. O Google Stadia, para quem não conhece, é um serviço de streaming de jogos que foi lançado lá fora já faz um tempo, só que no caso do iOS ele não pode chegar na App Store por conta das regras lá que a Apple tem, apesar de ter mudado aí recentemente, mas não fez muita diferença. Então agora o que vai acontecer é que, assim como no caso do Microsoft com o xCloud, né, e o Amazon Luna também, eles vão lançar uma versão web app para a galera conseguir acessar por meio do Safari para jogar no iOS. E eles comentaram também que o primeiro beta aí dessa versão para o Safari, né, para a galera conseguir jogar o Google Stadia, vai pintar nas próximas semanas. E ainda sobre o Google, ele anunciou que vai acabar com um sistema que deixa o pessoal fazer ligações gratuitas pela internet a partir do Brasil para a América do Norte, aí, Estados Unidos e Canadá. O que acontece é que por meio do Hangout, você conseguia a partir do Brasil fazer ligações de graça, né, para esses dois países aí da América do Norte, mas de acordo com o Google, com o fim do Hangout sendo o começo do ano que vem, vai acabar essa possibilidade. Em alguns países tem até o Google Voice, que deixa o pessoal fazer ligações pela internet, né, conhecido como Voice over IP, mas no caso aqui do Brasil, é o Google Chat que vai substituir o Hangout. Ele não tem essa ligação aí pela internet pra galera fazer de graça. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela falou que vai limitar no Android a quantidade de aplicativos que podem continuar ali, fazendo o rastreamento da pessoa em segundo plano. A empresa falou que até 18 de janeiro, os desenvolvedores podem preencher um formulário, né, que informe para eles lá por que eles coletam a localização do usuário em segundo plano, e no fim das contas, se o motivo não for bom, eles vão cortar a possibilidade do app fazer o rastreamento aí, da localização da pessoa em segundo plano. Além disso, uma outra regra que vai começar a valer também é um jeito que eles têm que informar os usuários, né, de jeito bem claro, quando eles acessam o aplicativo, que tipo de rastreamento é feito, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre o Google, eles falaram que nos próximos dias vão liberar salas simultâneas lá no Google Meet para todo mundo, não só quem assina a G Suite. Além disso, um recurso que está chegando no Meet também é um recurso de pedir ajuda para essas salas simultâneas. E basicamente o que acontece é que numa aula online, por exemplo, com vários alunos em várias salas, o aluno pode pedir ajuda do professor, ele recebe um alerta lá para saber a sala certa que o aluno está para conseguir ajudar. Bom, e já que o assunto é videoconferência, deixa eu comentar que a Microsoft anunciou que a partir de agora, o Microsoft Teams vai oferecer, na versão de navegador, né, oferecer ligações ilimitadas e até 24 horas de graça de áudio e de vídeo para acirrar a concorrência com a plataforma Zoom. Essa liberação de chamadas para contas gratuitas vai dar suporte a até 300 participantes de uma vez só, com 49 deles no grid lá aparecendo na tela do usuário. E essa novidade, inclusive, está chegando a tempo aí do dia de ação de graças nos Estados Unidos, que é essa quinta-feira, que as famílias vão poder se juntar por conta da pandemia. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, a plataforma NordPass, administrador de senhas, divulgou as 200 piores senhas aí desse ano e tem poucas surpresas aí na parte de cima do ranking. Então, como sempre acontece no ranking de piores senhas, a pior senha possível que a galera pode colocar é 123456, e apareceram alguns outros clássicos também, como a palavra password que a pessoa coloca como senha, ou então 111111. Já a senha Picture One estreou nesse ranking aí nesse ano, logo na terceira posição. E enquanto isso, a palavra senha, em português mesmo, apareceu pela primeira vez no ranking, ela já na décima colocação aí das piores senhas. A NordPass comentou que a maior parte aí dessas senhas mais comuns pode ser adivinhada em questão de segundos, né? Por quem souber o que tá fazendo aí com a ajuda de software. E caso você queira ver essa lista completa, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o PayPal, que anunciou nos Estados Unidos uma ferramenta para galera angariar fundos tanto para causas sociais e também para ajudas a individuais. O nome dessa ferramenta é Generosity Network, e na prática o que ela vai fazer é concorrer com o GoFundMe nesse mercado aí de angariação de fundos. O serviço deixa a pessoa montar uma página para começar a pedir dinheiro, mas nesse primeiro momento, pelo menos, é só um mês aí no máximo que pode ter a campanha e tem um teto de doações também, são no máximo 20 mil dólares. Por outro lado, ainda bem, né? O PayPal não cobra nenhuma taxa para as doações recebidas, e agora é esperar pelo lançamento nacional e da coisa toda. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela anunciou que até o finalzinho desse ano as TVs dela vão começar a receber um update com o Google Assistente lá pra galera usar também. Ela disse que esse suporte vai chegar para todas as TVs dela desse ano, que sejam QLED 4K e 8K, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Serro também, The Terrace. E a lista de países que vão receber, felizmente aqui inclui o Brasil, isso fim de novembro, que é prometido para chegar por aqui o assistente nas TVs. De resto, alguns outros países dessa lista são a Espanha, a Índia, Coreia do Sul, Reino Unido e França, e também a Alemanha e Itália. Bom, e agora eu vou falar sobre o Vietnã, que tá ameaçando banir lá o Facebook do país. O que rola é que o governo de lá vem aumentando a censura aí de conteúdos políticos no Facebook, e o Facebook, por sua vez, não tá cumprindo aí as ordens do governo e tá irritando lá o pessoal que tá sendo criticado. Então, na prática, o que tá acontecendo é que o governo de lá quer que o Facebook tire do ar, né, publicações lá que sejam críticas ao próprio governo, mas não tá colando aí os pedidos que eles têm feito desde abril. Aí agora eles estão ameaçando banir o Facebook do país, né, se ele não mudar de atitude, e perguntado sobre isso, o Facebook não quis se manifestar. Agora, uma coisa sobre a qual o Facebook voltou a se manifestar foi sobre privacidade, que está aumentando no iOS. O que rola é que a Apple tinha anunciado já, né, para chegar logo no iOS 14.0, umas ferramentas de controle um pouco maior de privacidade, a pessoa dá permissão, por exemplo, para ser rastreada web afora, e aí, em reação a isso, tanto o Facebook quanto o resto aí do mercado publicitário começou a achar ruim, né, porque não ia conseguir rastrear o pessoal pela internet. Aí, em reação a isso, a Apple adiou a implementação desse recurso, né, falou que vai chegar mais para frente aí no update do iOS 14, e aí, no finalzinho da semana passada, o pessoal do Electronic Frontier Foundation perguntou, né, que pé que tá a implementação disso tudo. A Apple disse que o Facebook sempre coletou aí tudo que ele pôde sobre todo mundo, né, sem se preocupar com consequências, com a privacidade aí também de todo mundo. E aí, agora o que vai acontecer, né, que não só o Facebook, mas o resto do mercado também tem que se adaptar e se acostumar com essa nova realidade com mais controle de privacidade. Aí, em resposta a isso, o que o Facebook falou foi que a Apple tá usando a privacidade das pessoas como desculpa, né, pra distrair todo mundo aí por conta de práticas anticompetitivas, né, processos e tudo mais. Mas fato é, né, que de um jeito ou de outro o pessoal vai conseguir ter mais privacidade no iOS, isso vai incomodar, especialmente aí o Facebook. Agora, ainda sobre a Apple, ela finalmente se manifestou sobre os bugs aí que o pessoal vem enfrentando com Macs mais antigos para atualizar para o macOS Big Sur. O que acontece é que nesses Macs mais velhinhos o pessoal tem enfrentado problemas, né? Tipo update não instalar direito ou até parar de funcionar o computador, né, depois que instala o update. E aí, em resposta a isso, o que a Apple fez foi publicar alguns guias, né, com instrução aí do que fazer se acontecer com você, seu computador bichar por conta do update. Esses guias envolvem, por exemplo, resetar as memórias NVRAM, PRAM também e SMR. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Anatel homologou já por aqui dois dos três novos computadores que a Apple anunciou recentemente com o processador dela, processador M1. Então a Anatel já homologou por aqui tanto o MacBook Air quanto o MacBook Pro e a Apple tá liberada já para vender os computadores por aqui. Já a Apple continua fazendo mistérios sobre a data de lançamento dos laptops, né? Também do Mac Mini quando ele for homologado, mas claro, pintando a confirmação, eu comento aqui no podcast. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!